A maioria dos trabalhadores em Portugal não consegue esticar os ordenados para chegar ao fim de mês com salário, quanto mais para pagar os seus encargos e muito menos para acudir a uma aflição. Grande parte dos trabalhadores não encontra espaço nem forças para uma vida familiar e social normal, atormentada em horários profundamente desregulados por trabalho por turnos e noturno, injustificados e muito desgastantes. A grande parte dos trabalhadores é imposto o trabalho suplementar que lhes subtrai o tempo indispensável ao seu próprio descanso, ao convívio com a família e com os amigos, à justa fruição dos tempos livres e de atividades culturais, cívicas e desportivas, e está longe de ser devidamente remunerado. Há décadas, um rolo que comprime os direitos de quem produz a riqueza, que aprofunda injustiças e desigualdades, que exige mais produção, a ritmos mais intensos, maior desregulação dos horários e custos com o trabalho mais baixos. Este rolo compressor, este sim, tem estado nas mãos, ora do PS, ora do PSD, ora do PSD-CDS, forças estas de que dirigentes do Chega e da Iniciativa Liberal fizeram partes e que juntos ou à vez decidiram normas injustas contra os trabalhadores. Assim como juntos ou à vez bloquearam a reposição de direitos, como o princípio do tratamento mais favorável, a revogação da caducidade das convenções coletivas, a regulação do trabalho noturno e por turnos, ou a reposição dos valores devidos pelo trabalho suplementar. Mas, senhores deputados, está na hora de mudar de política e este é um momento derradeiro nesta legislatura para dar ao trabalho a centralidade que merece e para reconhecer aos trabalhadores o direito à elevação das condições de vida que justamente reclamam. Esta é a oportunidade para especialmente o PS emendar a mão e viabilizar os projetos de lei que o PCP volta a apresentar. Na verdade, que prestação de contas apresentará o PS aos trabalhadores depois de ter passado várias legislaturas a frustrar as expectativas de quem trabalha e depois de ter desperdiçado uma maioria absoluta que deveria ter usado para mudar o rumo e o conteúdo das suas opções, tendo escolhido, pelo contrário, impor uma mal chamada agenda do trabalho digno, que na verdade está pejada de indignidades. Hoje, o PS e a direita têm a oportunidade de repor o princípio do tratamento mais favorável ao trabalhador, tal como propomos. É necessário que as convenções coletivas consagrem regras mais favoráveis do que as do Código do Trabalho e não sejam um instrumento ilegítimo para impedir avanços. É urgente garantir que os contratos individuais, tão do agrado do patronato, possam sobrepor-se à regulamentação coletiva apenas e se estabeleçam condições mais favoráveis para o trabalhador. É hoje que o PS tem a oportunidade de recuar face à sua obstinada recusa e que, aliás, não justificou na discussão das alterações ao Código do Trabalho em revogar o regime da caducidade da contratação coletiva, como o PCP propôs e continua a propor. É necessário garantir que as condições, que as convenções, perdão, sejam negociadas sem pressões e sem o cutelo da sua caducidade, que sejam subscritas pelos sindicatos e pelo patronato quando estiverem devidamente negociadas e que se mantenham em vigor até serem efetivamente substituídas por outros instrumentos livremente negociados. É necessário garantir que os direitos decorrentes das convenções continuem a aplicar-se aos trabalhadores, mesmo depois de caducados. As convenções, senhores deputados, são um instrumento nobre na regulação das relações de trabalho e têm de ser alcançado numa base de efetiva negociação e não imposto ou diminuído em direitos essenciais. Perdão. Há quem diga que o número de convenções depositados tem estado a aumentar, mas omite que muitas delas foram subscritas sobre chantagem patronal, frequentemente com menos direitos em termos de valor real do trabalho, do direito ao descanso, do regime de folgas, desregulando horários, diminuindo o valor do trabalho noturno e do trabalho aos dias de descanso ou feriado. Entre muitos outros exemplos, é bem conhecido o acordo da empresa da Petrogal, que chegou a caducar apesar da suspensão dos avisos de caducidade decretados pelo Governo. E a verdade é que foi assinado um AE que não repôs a totalidade dos direitos. Estes problemas, senhores deputados, remetem para uma outra proposta, visando fixar o trabalho noturno entre as 20 e as 7 horas do dia seguinte, limitar o recurso ao sistema de turnos 3x8, estabelecer um descanso rotativo, a realização de exames médicos regulares, o reconhecimento do direito à reforma antecipada e a saída do regime de turnos após 20 anos de trabalho, bem como a fixação de um subsídio de turno justo. Tais problemas também remetem para a urgência da reposição dos valores do trabalho suplementar, com o acréscimo de 50% na primeira hora e de 75% nas horas seguintes em dia útil e de 100% em dia de descanso ou feriado, assim como a garantia do descanso compensatório remunerado. O trabalho suplementar pode, é certo, ser usado pelas empresas em certas circunstâncias, mas não pode servir para desregular o trabalho nem para forçar a trabalhar por sistema mais horas do que as que são devidas. É um abuso a que urge por cobro. Fiel à sua natureza de classe, de partido ao serviço dos trabalhadores e do povo, o PCP está do lado certo. O PS, o PSD, o Chega e a Iniciativa Liberal poderão dizer o mesmo? É hora de mudar de política. É a altura de confrontar os que praticam sempre as mesmas políticas contra quem trabalha e vive sufocado com a precariedade. Disse.
Muito obrigado. O senhor deputado tem dois pedidos de esclarecimento. para formular o primeiro pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentá-lo a si, Srs. Senhores Deputados, e cumprimentar especialmente o PCP pelo tema que aqui trouxe hoje a debate. Sr. Deputado, e até se me permite cumprimentar o PCP pelo entalanço que dá ao Partido Socialista hoje. Porque nós temos um secretário-geral, atualmente, do Partido Socialista que quer ressuscitar a geringonça. E é fundamental hoje que se perceba se, efetivamente, o Partido Socialista, que traçou linhas vermelhas com o Partido Comunista no passado, que fez com que um orçamento de Estado fosse chumbado pelo PCP e que a geringonça fosse enterrada, se ela vai ou não ressuscitar. E, portanto, Sr. Deputado, a primeira pergunta de facto que se coloca é se o PCP acredita que Pedro Nuno Santos vai fazer ao contrário que fez António Costa. E esta questão impõe-se porque o país não vai acreditar que 120 deputados do Partido Socialista que aqui hoje estão presentes, que não haja um que não vá responder com clareza. Ainda por cima, porque diante desses 120 deputados está o líder, o secretário-geral do Partido Socialista. E, portanto, mesmo que não seja o próprio, que até devia ser, mesmo que não seja o próprio responder o secretário-geral, é evidente que o que interessa não é saber onde anda o secretário-geral Pedro Nuno Santos. O que interessa é onde é que anda a posição do Partido Socialista atualmente, que disse que ia fazer uma geringonça, mas esqueceu-se que isto não é só decidir que se faz, é preciso saber fazer. Faz lembrar um ministro das Infraestruturas que em tempo também decidiu umas coisas e que não sabia como é que havia de fazer. É exatamente o mesmo comportamento. Anuncia-se, mas depois não sabem como executar. E, portanto, a questão aqui que se coloca é basicamente também esclarecer os portugueses. Ou nós temos uma posição clara do Partido Socialista, que de facto quer assumir uma geringonça, sendo contrário àquilo que disse em tempos António Costa e sendo contrário àquilo que fez em tempos com que existisse, ainda há 2 anos atrás, o funeral da geringonça, ou então o que se passa aqui era a vontade do Partido Socialista fazer algo mais ou menos secreto, tipo uma tramoia. Passámos quase de uma geringonça para uma marosca. E por isso, se assim não é, acha ou não, Sr. Deputado do Partido Comunista, que é fundamental que o PS hoje venha dizer se concorda ou não com os propostos do Partido Comunista. E esclareça o Partido Comunista e, acima de tudo, se esclareça perante os portugueses.
Muito obrigado. Presumindo que o orador responda em bloco aos dois pedidos de esclarecimento, dou a palavra agora ao Sr. Deputado Gilberto Anjos, do Grupo Parlamentar do PS.
Obrigado, Sr. Presidente. Caros e caros deputados, quero desde já saudar o PCP pelo julgamento de hoje e pelos 4 projetos de lei que traz a debate em torno da lei laboral, do Código de Trabalho, pela importância que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista atribui aos trabalhadores, aos direitos dos trabalhadores, à proteção e à dignidade dos trabalhadores. O adiamento de hoje permite-nos ainda revisitar, em jeito de balanço e avaliação, os avanços significativos alcançados nos últimos 8 anos da governação do Partido Socialista no que diz respeito ao direito dos trabalhadores e, se quiserem mais concretamente, a recente revisão profunda e estrutural ao Código de Trabalho com a aprovação da Agenda do Trabalho Digno. Na exposição de motivos e na apresentação dos projetos de lei, o PCP identifica claramente o governo PSD-CDS de 2011 a 2015 como os responsáveis pelos cortes, desproteção, precariedade, diminuição de salários e perca dos direitos impostos aos trabalhadores. Mais importante do que referir e assumir perante os portugueses que estamos perfeitamente em sintonia com a preocupação apresentada hoje pelo PCP é apresentar aos trabalhadores soluções para a mitigação do assalto à carteira e à dignidade dos trabalhadores promovidos na altura por aquele que pretende agora disputar o protagonismo da extrema-direita, Pedro Passos Coelho. E foi mesmo, caras e caros deputados, nesta legislatura que aconteceu a maior reversão dos cortes promovidos pela direita. O PCP apresenta hoje um conjunto de diplomas sobre a caducidade da contratação coletiva, esquecendo, por exemplo, de frisar que há poucos meses o Partido Socialista, com um conjunto de mais de 70 medidas implementadas com a aprovação da Agenda do Trabalho Digno, aprovou uma alteração profunda ao regime de caducidade, corrigindo o problema da caducidade automática da contratação coletiva